Caro ministro, senhor embaixador, distinguidos membros da delegação, gostaria de dar as boas-vindas a todos. É um grande prazer ter-vos a todos aqui durante esta reunião no nosso Parlamento e, de acordo com as regras, temos a possibilidade de falarmos da nossa própria língua. E por essa razão temos tradução simultânea de português para inglês e vice-versa. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Infelizmente não posso falar português, mas eu sei que é uma bonita língua. Caros membros da Comissão dos Assuntos Europeus, muito obrigada por esta oportunidade para podermos partilhar as nossas opiniões. De uma vez que eu tive uma reunião tão benéfica com o meu colega e o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as relações bilaterais, não vou falar tanto de bilateral, mas vou focar sobretudo nas relações entre a Turquia e a União Europeia e sobre o futuro do nosso continente, que é a Europa. Mencionou a guerra russa, da Rússia. cometemos alguns erros, infelizmente, durante os últimos anos. A Ucrânia, se a Turquia tivesse sido membro da União Europeia, eu não creio que a Rússia tivesse começado esta guerra, porque, claro, não existe nenhuma legitimidade, nem desculpa, nem razão para esta guerra não provocada, mas também cometemos também outros erros. Durante a administração Trump, nós danificamos as nossas relações transatlânticas e, infelizmente, o presidente francês falou sobre a NATO e não conseguimos ter uma cooperação entre a NATO e a União Europeia da melhor forma. Mais uma vez, repito, até termos a NATO como uma força, as armadas da Europa, eu não creio que vamos conseguir criar uma contração contra qualquer reação ou guerra. Infelizmente, desde 2004 adiante, a Rússia bloqueou a participação da Turquia na Agência Internacional e também o acordo com a União Europeia, e agora estão a bloquear a nossa participação na PESCO, no novo mecanismo de segurança da União Europeia. Claro que não podemos permitir que os gregos tenham acesso à NATO devido a este problema, e de uma forma muito estúpida não podemos ter uma cooperação estreita entre a União Europeia e a NATO. E eu penso que isto foi um convite aberto para a administração russa, que a Europa está dividida, o Ocidente está dividido, e eu penso, e nem sequer podemos ficar fortes quando ocupamos outras áreas, outras regiões. Mas isto aconteceu e agora estamos a fazer o que podemos, desenvolver os melhores esforços. Aquilo que podemos fazer agora, claro, é contribuirmos para um cessar-fogo o mais depressa possível e, felizmente, termos paz. Mas vamos ser realistas. Esta crise vai permanecer durante ainda algumas décadas. Ou a Ucrânia vai fazer algum grande milagre para, no sentido de conseguirem sair vencedores desta invasão pela Rússia. Mas gostaria também de falar sobre os últimos esforços realizados pela Turquia. No Fórum de Diplomacia de Antalya e Istambul, nós conseguimos encurtar a oposição, e houve um acordo sobre neutralidade, garantia de segurança, desmilitarização e a utilização da língua russa na Ucrânia. Duas questões importantes. Estas duas regiões, ambas, concordaram que eles podem lidar nos próximos anos com essa situação, porque não é fácil. O que era importante é termos um cessar-fogo, pararmos o derramamento de sangue e fazer com que os ucranianos não tenham que sair da Ucrânia. Mas, claro que a Ucrânia vai se tornar cada vez mais autoconfiante, e eu penso que a Rússia também começou a desempenhar um papel importante. Já não estão interessados num ataque total, mas vão seguir uma tática de paz. E claro que no Ocidente estamos só a observar. Claro que estamos a apoiar a Ucrânia. A Turquia foi o primeiro país a começar este apoio à Ucrânia, mesmo até antes da reunião começar, da guerra começar, perdão. Também contribuímos com material militar para a Ucrânia. Claro que agora a paz não vai surgir rapidamente, mas vamos tentar gerir a guerra. E porquê? Porque temos milhões de toneladas de oleaginosas, óleo, e também temos que ajudar na evacuação de algum pessoal militar e civis, e é por isso que promovemos uma reunião na próxima semana em Istambul. O presidente Erdogan está no telefone com o presidente Putin e vão fazer algum trabalho técnico, pelo menos para gerirem esta guerra. Se não se conseguir ter um cessar-fogo de imediato, pelo menos vamos tentar fazer um cessar-fogo, mas vai depender, sobretudo na Ucrânia e na Rússia, mas as nossas posições em relação à Rússia e à Ucrânia são importantes. A Turquia condena esta guerra injustificada e temos estado a apoiar a integridade do território, a unidade e a soberania da Ucrânia desde o início. Também na Ucrânia nós temos uma comunidade tatar na Ucrânia. É uma população desta etnia e para nós é também uma questão de sermos próximos da Ucrânia. Os meus colegas falaram das sanções. Porque é que não podemos seguir as sanções da União Europeia? Qual é o país mais afetado com esta guerra depois da Ucrânia na Europa? É a Turquia. Porque, infelizmente, nós temos, já fomos afetados pelas sanções dos Estados Unidos em relação ao Irão, devido às sanções na Síria e também em relação às dificuldades no Iraque. E agora, outros dois vizinhos estão em guerra, mais uma vez, e isto acaba por afetar a Turquia mais do que a qualquer outro país europeu. Costumávamos ter um volume de 10 milhões de turistas por ano, temos o Mar Negro, temos a navegação nos estreitos e temos uma operação energética com a Rússia, porque 40% do nosso gás e 70% do nosso petróleo vem da Rússia, portanto nós temos uma grande dependência. Mas isto não significa que nós estejamos a tentar fazer com que as sanções da União Europeia sejam fracas. Não, estamos também a dizer aos russos que não vamos deixá-los invadir as sanções europeias. Nós estamos a enfrentar a Rússia sozinhos na Cáucaso do Sul, na Síria e na Líbia. A Turquia é o único aliado nestas frontes. Nós também já implementámos uma convenção multilateral que fez com que os navios de russos não usassem os estreitos. Também estamos a fazer um comércio muito forte e também o turismo com a Rússia nestas condições, mas claro que cometemos foi um grande erro para a União Europeia não terem realizado consultas com a Turquia antes destas sanções, antes delas serem impostas. Diretamente isto afeta-nos, para dizer a verdade. Portanto, mais uma vez, vamos continuar a realizar esforços para encontrarmos uma solução para este problema. Em termos das relações entre a Turquia e a União Europeia, tal como Portugal, nós desejamos fazer parte da União Europeia, antes de tudo, para uma melhor democracia, para um melhor Estado de Direito. E se vocês se lembrarem, quando a Turquia foi declarada um país candidato em 1999 e até nós abrirmos as negociações de adesão em 2016, a Turquia teve o período mais bem-sucedido da sua história. Tivemos estas reformas, oito pacotes de reformas para alterarmos a Constituição, para termos 200 novos comissões e também esta. E foi por isso que nós começámos a realizar estas negociações de adesão com critérios políticos. Mas o que é que aconteceu depois disso? O problema do Chipre, 2004, a União Europeia e devido à situação da Grécia. A Grécia tinha ameaçado, se vocês se lembram bem, se os gregos e os cipriotas não fossem admitidos, eles seriam bloqueados com outros países candidatos. Apesar do facto de mesmo o plano de solução da União Europeia, se tivesse sido aceito pelos turcos e cipriotas tivessem sido aceitos pelo os gregos, eles negaram, rejeitaram, e legalmente nós tivemos os gregos e os cipriotas membros da União Europeia. Nós dissemos, muito bem, sem problemas, nós podemos continuar a tentar encontrar uma solução. Mas o que é que aconteceu? 2 anos mais tarde, 1 ano e meio depois, os gregos cipriotas estão a bloquear os seus estão a bloquear as negociações de adesão. Isto não é suficiente, eles bloquearam mais 6 capítulos, incluindo o capítulo da energia. 14 capítulos foram bloqueados unilateralmente nas negociações. E depois tivemos o ministro Sarkozy, que nos começou a dizer que a Turquia não é a Europa e que a Turquia não vai poder entrar na União Europeia. Tudo isto, todas estas duas coisas, são erros importantes na integração. Claro que a partir de 2009-2010, o governo perdeu a sua empatia para que fossem realizadas reformas mais fortes, porque o processo não é fácil, o processo de adesão. Muitos países perderam o seu poder devido a estas reformas tão penosas, porque vocês sabem, existem dificuldades que estão a ser enfrentadas em termos de adaptação, mas isto não muda a vontade da nação da Turquia. Hoje, 80% dos turcos são a favor da adesão da Turquia à União Europeia. Até entre os turcos educados, a percentagem é mesmo elevada entre aqueles que querem a adesão à União Europeia. Além desta questão, infelizmente, também a relação entre a Turquia, a União Europeia e a Grécia e a NATO foram envenenadas. E claro que tudo isto abrandou o processo de reformas na Turquia, e é por isso que estamos a ser criticados pela Europa em termos do critério de Copenhaga. E nós sabemos isso. Eu penso que isto também foi o caso de Portugal e Espanha. Quando vemos a perspectiva da adesão, pode-se tomar passos radicais, mas no caso da Turquia, quando nós enfrentamos 3 organizações notórias, como o PKK e as outras, como por exemplo os Daesh, Al-Qaeda, como por exemplo a Fetou, não é fácil tomar estes passos liberais, mas estamos a tentar um equilíbrio. Em todo o caso, a minha mensagem aqui hoje é que, de acordo com a perspectiva da adesão, é vital nas relações entre a Turquia e a União Europeia, temos que fortalecê-las. O segundo ponto é que não podemos deixar que o problema do Chipre ou que as exigências dos gregos prejudiquem as relações da Turquia com a Europa devido à posição dos gregos e dos gregos cipriotas. Não podemos melhorar as nossas relações na segurança e na defesa, não podemos ter colaboração até mesmo sobre as questões da imigração, não podemos ter cooperação em termos de energia, no campo da energia. Existem 4 eixos energéticos na Europa que utilizam a área da Turquia, a Turquia como passagem, e também estão a bloquear a ligação ao Corredor do Sul. E nós precisamos desesperadamente de energia nestas linhas energéticas para estarmos ligados a estas artérias. Isto tem que ter um fim, porque já temos sido bastante pacientes, mas isto está-nos a levar a uma crise importante, se continuarmos nesta direção. O que é que nós podemos, entretanto, fazer? Por exemplo, vamos realizar reuniões de alto nível nas várias áreas, imigração, segurança, energia. Isto é importante, e temos que continuar a tratar a Turquia como um país candidato. A União Europeia inventou agora os balcões, esta terminologia dos balcões. 2 deles não são oficialmente candidatos, como vocês sabem, mas apesar disso a Turquia não foi convidada para fazer parte das reuniões. Por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros não foi convidado a participar nas reuniões nos últimos 3 anos e meio, e vocês esperam que a Turquia se alinhe com as políticas da União Europeia em relação à Rússia, aos Balcães, à Cáucaso do Sul, à Líbia. Mas como é que nós vamos ter essa participação se não temos esse diálogo? E esse diálogo está bloqueado desde 15 de julho de 2019, devido a nossos amigos gregos e gregos cipriotas, porque a Turquia é o agressor, a Turquia, não sei, é um destabilizador. A Turquia está a ameaçar os gregos e os gregos cipriotas e isto está a prejudicar a nossa adesão à União Europeia, mas também não estão a dizer que eles unilateralmente e ilegalmente estão a movimentar-se na Ilha do Chipre, que está a bloquear aos, ou terras que pertencem à Turquia. Nem estão a dizer que estão a violar o espaço aéreo e as águas territoriais da Turquia, dizendo ou declarando que têm tudo, que a Turquia não tem nada na agência, basicamente. E também declaram que podem ter 6 milhas de espaço aéreo, aliás, 10 milhas de espaço aéreo, mas estão a ir além. Mas quando nós respondemos, em termos das atividades, ou quando nós respondemos, quando eles violam o espaço aéreo da Turquia e as águas territoriais da Turquia, nós é que somos agressivos, nós é que somos sangrentos, nós é que atacamos os gregos inocentes. É esta a imagem que eles criam. Este é o problema e nós temos que encontrar uma solução urgente para esta questão, porque isto não está a ajudar. Não é a favor da Europa, não é de grande ajuda para a Turquia ou para os gregos cipriotas. Também, entre a Turquia e a União Europeia existe desde 2006 relações em termos de alfândegas. A União das Alfândegas estão também bloqueadas pelos gregos cipriotas. Portanto, nós temos um grande potencial e somos um parceiro importante. A Turquia está em posição quinta e faz parte da União Europeia em termos de comércio e também o parceiro mais importante em termos de investimento, de capital de investimento estrangeiro. E para a Turquia, nós somos o parceiro mais importante, mas apesar disso, o nosso comércio está a ser limitado em produtos industriais, mas podemos ter e facilmente duplicar e triplicar o nosso potencial, incluindo a agricultura, os serviços, a energia, as compras públicas na União das Alfândegas que nós temos. Mas, mais uma vez, isto está bloqueado. E porquê? Porque os gregos cipriotas gostariam de impor ou querem impor aquilo que eles acreditam na ilha do Chipre. Portanto, é esta a situação em termos de segurança é importante. Com esta guerra da Rússia, está-nos a dar uma grande lição, que nós não podemos tolerar esta divisão, nem esta falta de coordenação entre a União Europeia e a NATO. Eu penso que é uma boa oportunidade. O terrorismo é também uma questão importante. Se calhar têm sorte nesta parte da Europa não terem que enfrentar atividades terroristas, mas a Turquia enfrenta três organizações terroristas notoriosas, por exemplo, as coligações do Iraque e da Síria, e também temos o Daesh ou a Al-Qaeda, e também temos são uma rede criminosa terrorista, e devido a isto, nós temos que ter políticas inteligentes. E também temos estado a dizer isto aos nossos amigos da Suécia e da Finlândia. Vocês pensam que podem permitir, por exemplo, não sei o número 2 da Daesh, falar aqui em Portugal, em nome da liberdade de imprensa ou liberdade de expressão? Será que podemos permitir, por exemplo, que as pessoas do Daesh se passeiem nas ruas de Lisboa com uniformes, com armas, alegar a jihad ou vingança contra, digamos, a Europa ou contra nós. Isto tem acontecido na Suécia e também na Finlândia durante muitos anos, e nós temos dito que isto não é liberdade de expressão, isto é apoiar o terrorismo da PKK. E também os líderes do partido PKK, os ministros da defesa da Finlândia e da Suécia têm que perceber isto. E também captamos muitas armas de origem sueca. E existe um documentário, um filme de televisivo sobre a criação do Kurdistão na Turquia, no Síria e no Iraque. Isto é transmitido na Suécia e na Finlândia pelos membros do PKK, e hoje temos estado a pedir para que não permitem isso. Imaginem que o Daesh tem um filme a criar um Estado Islâmico e que nós estamos a aplaudir em nome, não sei, da liberdade de imprensa. Estas são as questões. De outra maneira, gostaríamos de ver uma NATO mais forte, e temos estado a trabalhar muito de perto com a Finlândia e com a Suécia em diferentes manobras, por exemplo, ou diferentes operações feitas no Afeganistão. Eu próprio trabalho com os suecos, com os dinamarqueses e com os finlandeses, com os soldados destes países e com os que querem a paz. Claro que eles têm que abordar a legitimidade da Turquia, tal como foi confirmado pelo secretário-geral da NATO. Para nós é uma questão de vida ou morte, não é como a situação da Grécia, que está a abusar na Macedónia há mais de 9 anos. Porquê que nós não reagimos quando a Macedónia quis aderir à União Europeia 9 anos atrás, ou 15 anos atrás? Porquê que ainda estamos à espera da Albânia e da Macedónia, que iniciem as negociações de adesão? Qual é o interesse vital de segurança dos Estados-membros de bloquear estas adesões? Mas no nosso caso é muito simples. Além disso, a Finlândia e a Suécia também estão a impor restrições às armas à Turquia. Vocês são um aliado da Turquia, como Portugal, e vocês estão em conflito, vocês estão a pedir algum apoio ou desejam comprar alguns drones da Turquia, mas eu digo que não. Não gosto da política portuguesa em África ou seja onde for, portanto eu não vou permitir nenhum envio de armas para Portugal, mas continuamos a ser aliados da NATO. Será que isto funciona? A Finlândia e a Suécia não estão só a impor restrições, mas também estão a incentivar outros Estados-membros da União Europeia para que tenham restrições contra a Turquia. E estas são as nossas preocupações, e esperamos que eles possam abordar estas preocupações o mais rapidamente possível para que possamos vê-las como verdadeiras, ou possamos ser vistos como aliados verdadeiros na NATO. Mas até essa exigência ser concedida, não podemos pôr em perigo os nossos aliados, porque senão vamos ter alianças fracas, e isto não é de grande ajuda. Mais uma vez, ninguém diz nada sobre, por exemplo, a participação da Turquia na PESCO, na missão da União Europeia da SP, e a Turquia tem sido um grande contribuidor para as missões da União Europeia, e continuamos a contribuir bastante na Bósnia-Herzegovina nas operações. Mas hoje em dia a Grécia e os gregos cipriotas não estão a ajudar, estão a bloquear a nossa participação, e ninguém diz nada. Ninguém pede aos gregos ou aos gregos cipriotas porque é que estão a bloquear os turcos, porque é que está a acontecer, porque é que não podemos ter as suas contribuições. E isto é muito importante. Estas questões também devem ser abordadas, mas muito bem, no contexto da Finlândia e da Suécia, nós não queremos misturar as peras e as maçãs, digamos assim. Para nós, são exigências legítimas que devem ser satisfeitas o mais depressa possível, e na próxima semana o secretário-geral da NATO está a organizar uma reunião em Bruxelas para terem uma reunião entre os turcos, suecos e finlandeses para ver o que é que está a acontecer. Isto por pedido nosso. Quando realizamos uma reunião em Ankara há 10 dias atrás. Bom, eu não sei se fui muito provocador, mas gostaria de ouvir as vossas dúvidas e perguntas. Como o Presidente disse, no nosso Parlamento vamos falar português, é a nossa política, portanto, se me permitir, vou falar em português. E queremos lhe dar as boas-vindas a si e à sua delegação. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de sublinhar a verdadeira contradição não está do nosso lado, mas está com a Suécia e com a Finlândia. Não podem impor as restrições no vosso aliado, não podem apoiar uma organização terrorista que é reconhecida como organização terrorista pela União Europeia. Esta é a contradição. De outra forma, se a Turquia tivesse dito, por exemplo, muito bem, nós vamos deixá-los entrar, mas amanhã, ao mesmo tempo, nós vamos poder aderir à União Europeia. Isso sim seria uma grande contradição, porque nós estamos hoje preparados para aderir à União Europeia. Hoje estão quase prontos para aderirem à NATO, mas têm que abordar as preocupações de segurança da Turquia, e estas preocupações de segurança são preocupações legítimas, e isto é confirmado também pelo secretário-geral da NATO. Pode-me dizer que nós estamos a pedir muito que a Suécia e a Finlândia parem de apoiar as organizações terroristas? Estamos a pedir demasiado? Será que isto é abuso? Se me disser que sim, muito bem, vocês estão a ter uma posição abusiva, mas estamos a falar da segurança. Estamos a falar da NATO e da Aliança de Segurança. Por favor, não existe qualquer contradição. Se o fizerem amanhã, claramente, nós amanhã daremos todo o nosso apoio. Para nós, não é como a Grécia, mais uma vez. E vou sublinhar mais uma vez esta questão, que estão a bloquear a Macedónia do Norte para aderir à União Europeia. Isto já há mais de 9 anos. Isto é realmente uma grande preocupação. Todos nós sabemos que a parte norte da Macedónia não vai ser utilizada durante os próximos anos, mas utilizamos hoje porque a Grécia insiste. Mas isto é uma questão realmente vital em relação à questão do Chipre. A República do Chipre foi criada em conjunto por duas estados constitutivos. Esta é a República do Chipre que nós reconhecemos, mas em 2004 a República do Chipre, com este nome, aderiu à União Europeia ilegalmente, porque se a República do Chipre diz que representam a República do Chipre e representam toda a ilha, eles não podem ser membros da União Europeia, porque existem 3 acordos que claramente indicam que a República do Chipre não pode ser um membro de qualquer organização internacional para a qual tanto a Grécia e a Turquia são membros. A sua adesão foi ilegal em relação a, se considerarmos a lei internacional, mas apesar disso estamos à procura de soluções, e também estamos à procura de soluções ao nível da União Europeia. Em 2004, mais uma vez, a Grécia também adotou uma posição abusiva, porque também podem ser bloqueados 9 outros países a aderir à União Europeia. Nós queremos uma solução, mas a solução deles é a seguinte: eles representam a toda a ilha, e os cipriotas turcos devem ter só direitos minoritários. Isto tem sido o caso, e isto não aconteceu na República do Chipre, e isto nunca vai ser o caso. Portanto, se estamos realmente interessados numa solução justa, temos que os incentivar a terem um processo de negociação com significado, mas estão a utilizar a União Europeia. O protocolo adicional não é nada. Os gregos, os produtos gregos cipriotas podem entrar na Turquia sem qualquer restrições, portanto isto não significa nada. E também já implementámos um protocolo adicional, mas quando eles entraram na União Europeia, uma semana depois, eles bloquearam 3 decisões de conselho em relação aos cipriotas turcos. É por isso que não podemos implementar esse protocolo adicional. Claro que eles nunca vão contar toda a história, mas o que é importante, devido a este problema, nós temos uma situação inaceitável na Europa, entre a Turquia e a Grécia, entre os cipriotas gregos e turcos, e temos que encontrar uma solução rápida para este problema. A China está a emergir. a Rússia, se não pudermos parar a Rússia agora, vão se tornar cada vez mais agressivos e imperiais. A Comissão Europeia está a falar da Europa geopolítica. Como é que vamos ter uma Europa geopolítica se estamos nesta situação em que temos divisões na NATO, em que um ou dois Estados-membros podem abusar pela unidade da Europa e está a ser posta em causa a unidade da Europa? Falando da Europa, Sr. Nunes, se me disser que a sua Europa é uma Europa cristã, hoje não existe essa Europa. Talvez alguns círculos possam concordar nessa Europa, mas na minha Europa, e penso que a maioria dos europeus acreditam nesta ideia, são os valores europeus. Quais são os valores europeus? Democracia, liberdades, Estados de Direito e respeito por todas as fés, seja cristãos, muçulmanos ou até ateus que não acreditam em nada. Temos que respeitar estes valores e só quando respeitamos estes valores vamos então ser membros da União Europeia. Não se preocupem, hoje a Turquia não está ainda preparada para aderir, mas estamos a trabalhar nessa direção. E, infelizmente, algumas das políticas discriminadoras, algumas das políticas erradas, marginalizaram a Turquia do critério de Copenhaga. Eu gostaria de vos dar mais munições e armas para defender o caso da Turquia, mas não, porque tivemos uma tentativa de golpe contra a democracia turca, também temos políticas e estamos a enfrentar algumas organizações importantes e isto não nos tem ajudado a avançar com a velocidade que desejávamos. Mas o que é importante é a perspectiva da adesão. A Turquia vai aderir à União Europeia como secretário de Estado e também a membro. E a nossa participação na União Europeia vai ser bastante valiosa e vai ser uma adesão com significado, mais do que as outras, porque nenhum outro país pode ajudar mais a parar a radicalização na Europa, nenhum outro país pode ajudar a integração de 25 milhões de muçulmanos nos países da União Europeia para que se integrem totalmente, nem nenhum outro país pode ajudar a estabilidade, a viver em conjunto, com respeito por todas as raças e fés, sem mencionar a economia, a defesa, a segurança, a geopolítica e todas as outras questões. Mas esta Turquia secular, com uma grande parte da população muçulmana, é um grande ativo para a Europa, porque com isto podemos também ter acesso ao Médio Oriente e também a outras culturas, e também podemos nos ver livres da imagem negativa, ver-nos livre da imagem negativa da União Europeia, porque na maioria do mundo muçulmano a Europa é imperialista, é preconceituosa, não é tolerante. E às vezes até dizem que a Europa é racista, mas temos que mudar esta imagem, isto é importante. E a Turquia tem um papel muito importante a desempenhar nesta formação da Europa. Mais uma vez, infelizmente a Turquia tem sido marginalizada, tem sido discriminada. Temos que aceitar isto. E isto também levou ao abrandamento das reformas, e mais uma vez, o que é importante é manter esta perspectiva de adesão e também tratar a Turquia de uma forma justa. E também incentivar os Estados-membros da União Europeia, por exemplo, a Suécia e a Finlândia, para abordarem estas preocupações o mais depressa possível. E também convidar os nossos vizinhos gregos e gregos-cipriotas a não abusarem demasiado os países candidatos, porque temos que lidar com estas situações. Tenho a certeza que depois desta crise da Rússia podemos fazer com que esta crise seja uma oportunidade para restaurar a confiança e para incentivar a Turquia a avançar mais com as suas reformas e a alinhar-nos mais com a adesão à União Europeia. Eu penso que respondi às perguntas que foram levantadas pelos membros da Comissão, mas gostaria também de convidar a vossa comissão a visitar a Turquia e temos uma, para que tenhamos uma comissão de harmonização, também podemos discutir todas estas questões regionais e questões diferentes com todos os homólogos na Turquia. Muito obrigada.